בעזרת השם, דף עין ה' תתת תשובה מיצירה פסועה ובמין זו נובו דף שלום עליכם סתמוס דף עין ד' עמוד ב' נעדה עשר פמרני אג'יבר שום קומי סלו מנוע משנה מלווה אדם את הניסה בחיתים בחיתים לזרע אבל לא לאכול סטואסון דה אריסות ומפרופטל ג'ון תכנו אלי עלו בו תכנו מריס e o Aris vai trabalhar o terreno e vai dar parte da safra como pagamento do aluguel ao proprietário. Fala a Mishnah que é permitido que o proprietário empreste ao Aris trigo para que ele use como semente para semear o campo. E depois o Aris, no final da colheita, paga ao proprietário pelo arrendamento, a Arisut, e mais esse volume de trigo que ele recebeu desse proprietário. Isso é permitido. Não sei por que é permitido. Pode ser que o valor desse trigo subiu desde o momento do empréstimo e o momento do pagamento e o proprietário está recebendo mais do que ele emprestou, mais em valor. E a Mishnah diz que isso é só permitido para que o Aris semeie, mas não para que ele coma o trigo. Não sei por quê. Fala a Mishnah, Shera Bangamer Maveta Ritzaf Ritim Bechitim Lezera. É relevante saber essa lei, porque a Bangamer se comportava de forma diferente. Ele emprestava, sim, ao Aris, trigo para que ele semeie. Beioker veuzlu, bezol veucru, no termem kesharazó. Digamos que o volume de trigo vale 100 na hora do empréstimo, e na hora do pagamento vale só 90. Para Bangamer dizer que ele só emprestou 90. Sim, quando ele emprestou valia 90, e o volume na hora do pagamento vale 100, ele dizia ao Aris, eu só te emprestei 90. O motivo que Rabban Gamliel fez isso não é porque a lei é assim. Ele quis fazer a mais do que o obrigado. Mas a lei é como a Mishnah fala no princípio, que o proprietário pode emprestar o volume que vale, digamos, 100 ao Aris. E o Aris pode pagar esse volume no final da colheita, mesmo que vale mais do que 100. Não tem nenhum problema, como agora eu vou explicar o motivo. Fala a mulher, no trabalho de Sabraita, Amalvé Adam et Arisav, Bechitim, Bechitim, Lezer, exatamente essa lei. Bamed Vaim Amorim, quando é que isso é permitido? Fala a Braita, Shelo Yarat, é só se o Aris não começou a trabalhar o campo. Avaliarat, Assur, porém, se já começou a trabalhar no campo, é proibido. Vamos ver no próximo capítulo mais sobre isso, que quando um empregado se compromete a um serviço, ele começa a trabalhar, o compromisso se recai sobre ele. Ele não pode mais voltar atrás, nem o patrão. Quando o Aris começa a trabalhar no campo, então ele já tem direito de continuar trabalhando, o campo está compromissado a ele, o patrão não pode voltar atrás. Então faz uma diferença, vamos ver melhor porque essa diferença na sequência. Porém, antes perguntar, mais nata na deidade de Lokamaflik Benerado Beloyarad, mais nata na barra de Kamaflik Benerado Beloyarad. Pergunta, por que a nossa Mishnah não diferenciou entre se ele começou a trabalhar ou não? A Breta sim diferenciou. Por que essa diferença? Amarava, Ravi de Asbera, Niali, falava que Ravidi explicou a ele, Beata de Tamlida Analisa Yai Bizra. No caso da nossa Mishnah, lá na região do sábio da Mishnah, o costume era que quem fornecia a semente, por padrão, era o empregado, o arrendatário, o Aris. Então, bem arado, belo e arado, camadelo, e aí, bizra, matzimas, likle. Então, enquanto o Aris ele não forneceu as sementes, mesmo que ele começou a trabalhar, ele não fez a parte dele no acordo. Então, o proprietário pode dizer, sinto muito, você não trouxe as suas sementes, mesmo que você começou a trabalhar, você não fez a sua parte. O costume aqui é que o arrendatário traz as sementes. Então, eu vou alugar o meu campo para outra pessoa. Portanto, não faz diferença se o Aris já começou ou não a trabalhar no campo. Enquanto ele não trouxe as sementes, os compromissos não se recaíram. O padrão pode dizer que não vai alugar o campo a esse Aris. Então, não faz diferença se ele começou a trabalhar ou não, vez que ele não trouxe as sementes. Então, agora vai explicar a lei da nossa Mishnah. Uma vez que os compromissos desse arrendamento do terreno não se recaíram ainda, não se materializaram, então o arrendamento está em aberto. O proprietário pode chegar para o Aris e falar, você não trouxe as sementes, eu te empresto um volume de trigo para você semear o campo, mas o preço do aluguel vai mudar. O arrendamento vai custar mais. Quando você vai me dar, digamos, metade da safra, me dá metade mais um volume. Então, quando o empregado, ele recebe esse volume de trigo para semear o campo, isso faz parte do acordo da Arisut. E quando ele se compromete a devolver esse volume no final da colheita, faz parte do pagamento pelo arrendamento do campo. Não é um empréstimo e o proprietário estaria cobrando o juros se o preço do trigo subiu. Não. O proprietário oferece um acordo melhor ao Aris e pode cobrar mais. Está cobrando o volume do trigo que ele emprestou, mesmo que o preço subiu. Faz parte do pagamento da Arisut, não é um empréstimo. Então, essa é a explicação da nossa Mishnah. Beatra de Tanabara, Mareara e Aibizra. Já no caso da Braita, na região lá do sábio da Braita, o costume era que o dono do campo fornecia a semente, isso por padrão. Porém, nesse caso, o patrão disse ao proprietário que não vai dar a ele as sementes. Vai emprestar a ele as sementes. E o Aris, ele concordou. E Loiarad Matsimesalikle. Então, nessa situação, que por padrão, o proprietário do campo fornece o empregado as sementes, se o empregado não começou a trabalhar ainda no campo, então os compromissos da Arisut não se recaíram, não comprometeram nem o Aris, nem o proprietário. Então o proprietário pode chegar e falar, olha, eu quero mudar as regras do jogo, os termos vão mudar, eu não vou te dar as sementes, eu vou te emprestar as sementes. E o Aris concordou. E o proprietário disse, estou te emprestando as sementes, você deveria ter trazido. Então eu vou te cobrar o volume que estou te emprestando agora no final da colheita. Isso faz parte também do acordo da Arisut. O Aris vai pagar um volume a mais com o pagamento do aluguel do campo. Nem está pagando juros de um empréstimo. Porém, se o Aris começou a trabalhar... O costume padrão lá da região é que o proprietário fornece as sementes. Então, quando o Aris começou a trabalhar, os compromissos da Arisut já se recaíram, comprometeram a ele e o proprietário. E o acordo lá era que o proprietário oferece a semente. Depois o proprietário vem e muda e fala, eu vou te emprestar as sementes e você me dá um volume a mais no final da colheita. Isso é proibido, porque já se recaiu sobre o proprietário essa obrigação de fornecer as sementes. E vai receber, digamos, metade da safra. Não esse volume a mais. Esse é o acordo do arrendamento. Se o proprietário vai oferecer emprestar sementes para receber um volume a mais, mesmo que o Aris concorda, isso é empréstimo, a parte do arrendamento. Quando o Aris vai dar esse volume, no final da colheita, ao proprietário, está pagando um empréstimo. Portanto, se o preço subiu, será proibido por juros, porque o proprietário emprestou certo valor e está recebendo mais... E sobre isso fala a Mishnah que é proibido. E só complementando o que a Mishnah diz, que mesmo se o acordo do arrendamento da Arisut está em aberto, e o proprietário vem e diz, estou te emprestando trigo, para você me devolver depois o volume de trigo, só é permitido se isso faz parte do que o proprietário está oferecendo junto com o campo. Ou seja, está oferecendo as sementes para o Aris trabalhar o campo. Aí o Aris está pagando o volume depois com o pagamento da Arisut. Isso é permitido. Mas se o Aris vai comer o trigo, isso não tem nada a ver com o arrendamento do campo, isso é empréstimo à parte. E é proibido que ele devolva o mesmo volume no futuro, porque pode ser que o valor vai subir, será proibido pelo juros de CABCA. A pessoa recebe a mercadoria e paga, e devolve a mercadoria que vale mais, isso é proibido. Como o Shura Mustafa, a irmã fala a breta. Começamos aí em cima. É permitido que a pessoa diga, me empresta um volume de trigo, e eles fizeram a cotação desse volume, digamos que o volume vale 100 moedas, e transformaram esse empréstimo do trigo em um empréstimo de 100 moedas, do valor do trigo. E quando o devedor vai pagar, ele vai pagar essas 100 moedas de volta, porque esse é o valor do empréstimo. Os luno ten o ritim, o crono ten o mem. Agora fala a breda, o que não dá para entender. Se o preço do trigo caiu, o devedor paga em trigo, o mesmo volume que ele recebeu. Se o preço do trigo subiu, o devedor paga em dinheiro. Não dá para entender. Melo katsats. O caso é que transformaram esse empréstimo de trigo em empréstimo de dinheiro, do valor do trigo, 100 moedas. Porque se o preço do trigo caiu de 100 para 90, por exemplo, o devedor devolve o mesmo volume que ele pegou emprestado. Ele pegou emprestado 100 e isso devolveu o trigo que vale só 90. Não pode ser que isso que a Breta disse. Amarav Shesh, por isso explicar Rav Shesh, ah, que amar, isso que a Breta quis dizer. Em Lokatzat, os Luroter Hitav, o Kronoten Meh. Numa situação que transformaram esse empréstimo em empréstimo de dinheiro de 100 moedas, é óbvio que o devedor tem que devolver as 100 moedas. Porém, se eles mantiveram esse empréstimo como um empréstimo do volume do trigo, o trigo valia 100 moedas. O preço do trigo caiu para 90, por exemplo, o devedor devolve o mesmo volume que ele pegou emprestado, mesmo que vale menos. Se o preço do trigo subiu, então o devedor paga só 100 moedas, não devolve o mesmo volume que ele pegou emprestado, porque isso é devolvendo mais do que 100. Assim fica a halakha aparentemente. Começamos na Mishnah. É proibido que a pessoa chegue para o seu próximo e diga: me empresta um volume de trigo e eu te devolvo quando eu conseguir armazenar o meu trigo depois da colheita. É proibido, porque pode ser que o valor do trigo vai subir. Isso é proibido por CABCA. O devedor estará pagando mais do que ele pegou emprestado em valor. O que é permitido, fala Tanakama, é que se o devedor tem esse volume de trigo no armazém dele, porém está trancado e a chave está com o filho dele, ou ele perdeu a chave, ele fala para o devedor: me empresta esse volume, quando eu conseguir a chave, eu vou te devolver esse volume. Isso é permitido, fala Tanakama, por quê? Porque uma vez que o devedor tem esse volume nesse momento, só que está trancado, é como se quando o credor ele emprestou, ele recebeu logo imediatamente em troca. Uma vez que esse trigo do armazém está designado ao credor, é como se o credor recebeu a posse desse trigo. É uma troca de posses, halipe. Mesmo que o preço do trigo subiu, subiu na posse do credor. Não tem nenhum problema. Vem nem você, o sábio Hillel proíbe. Sustenta que uma vez que o trigo está trancado, o devedor não tem domínio sobre esse trigo. Então não é como se o credor assumiu posse. Então Hillel proíbe uma situação dessas, é considerado um empréstimo, e se o preço do trigo subir, fala Hillel, o credor está recebendo juros. Isso é uma questão, se Hillel é o sábio Hillel Azaken, ou outro sábio que chama Hillel. Vehena é Hillel Omer, Hillel dizia uma outra lei. Loutar vishak kabechaveta acheta aseno damim. Fala o sábio que uma mulher não pode emprestar pão para a amiga dela, sem avaliar o valor do pão na hora do empréstimo, porque pode ser que o valor do trigo vai subir, chama o kruhitim, verem suba outro deribit. Pode ser que o preço do pão vai subir e ele está recebendo mais do que ele emprestou. Ele recebe saber quanto vale o pão na hora do empréstimo para cobrar o mesmo valor. Assim falou o sábio Hillel. Vamos ver na Gemara que os sábios discutem com ele. Fala agora. Amar Ravuna, yesh lo se'a lo ve'se'a, satayim lo ve'se'a tay. Fala Ravuna, se o devedor tem um volume de trigo no armazém dele, está trancado lá, ele pode pegar emprestado o mesmo volume que ele tem. Se ele tem dois volumes, ele pode pegar emprestado dois volumes. Aí é considerado que o credor adquiriu posse desse trigo do armazém na hora do empréstimo, e se o preço do trigo subiu, como fala Tanakama, não é juros. Rabbi Yitzchak comer a filo yesh lo se'a lo ve'aleha kama kurim. Rabbi Yitzchak facilita mais além. O devedor tem um volume. Ele pode pegar emprestado várias vezes esse volume. Mesmo que no total ele pegou emprestado mais do que ele tem, é permitido, uma vez que a situação de CABCA, emprestar um volume de trigo e cobrar o volume que vale mais, é só proibido pela lei rabínica. Fala Bitzhak, se o devedor tem esse volume, ele pode fazer, pegar emprestado várias vezes esse volume, porque nessa situação os sábios não proibiram a proibição de juros. Uma vez que ele pode pagar qualquer um desses pequenos empréstimos com o volume que ele tem, os sábios não proibiram uma situação dessas, mesmo que o valor, o preço do trigo vai subir. Então, Rabi Ri, Alessiu, ele, Rabi Tzchak. Rabi Ri, se não abrete, que apoia Rabi Tzchak. Tipat teainendo, tipat shemenendo, hayeshlo, lovela, kamatipin. Parece da Braita que se a pessoa tem um pequeno volume de vinho, ele pode pegar várias vezes esse volume de vinho emprestado, porque ele tem esse volume, ele pode pagar qualquer um desses pequenos empréstimos, com esse volume é permitido. Assim aparentemente fica a halakha. Veinei você, o sábio Hillel proibia, se o devedor tem o volume trancado no armazém dele, como a gente vê na Mishnah. Amarav Nechon Mashmir Alachak Divrei Ilel. Fala o sábio em nome de Shmuel, que a lei é como Ilel, Velei Tilechet Agavatim, mas a lei final não é assim. A lei final é que se o devedor tem o volume trancado, ele pode pegar emprestado mesmo mais do que esse volume. Se cada vez que ele pega emprestado, ele pega emprestado esse volume. Então no total ele pegou mais, mas cada vez que ele pegou emprestado, ele pegou emprestado até esse volume, é permitido. Mechenaya Ilel Omelot Alveisha. Ilel dizia que a mulher não pode emprestar pão sem avaliar o valor do pão na hora do empréstimo para não cobrar mais. Fala em nome de Shmuel, essa é a opinião de Ilel, mas a maioria dos sábios discute que não é necessário avaliar quanto vale o pão na hora do empréstimo. Os sábios não proibiram juros numa situação dessas, porque mesmo que o preço do pão vai subir, é algo mínimo, é algo que ninguém se importa, e se a situação da Mechilá, só perdoam uns aos outros uma diferença dessas, uma diferença mínima, é permitido emprestar, digamos, para o vizinho algo sem saber quanto vale e receber o mesmo produto de volta. A maravilha, a Marashmã falou, sabe, na Mishmã, uma situação que um grupo está viajando e cada um tem a comida necessária para a viagem. E lá, as pessoas que emprestam querem receber exatamente o que emprestaram, porque precisam dessa comida para se sustentar na viagem. Então, ouvir Mishum Midah, Mishum Mishkan, Mishum Minyan, se eles vão emprestar no Shabbat ou no Yom Tov, e vão medir, pesar ou contar, é proibido. Proibido medir, pesar ou contar mercadoria no Shabbat ou no Yom Tov. O Mishum Lovin o Porim Yom Tov, é proibido também emprestar e cobrar o empréstimo no Yom Tov. Vekidivrei Lelaf Mishum Ribit. E conforme ele, se eles não vão saber quanto vale o que eles estão emprestando no momento do empréstimo, eles, existe um risco que eles vão cobrar o que vale mais, pode ser que o preço vai subir. Na maravilha, a Marshmuel também chamim mutarim levot mezeberibit. Fala na vida em nome de Shmuel, sábios da Torá, grandes justos, podem emprestar a outro sábio e cobrar juros. Por quê? Mas então, qual é o motivo disso? Meidayadi deribit asura umatanau de avodadi. Uma vez que os sábios da Torá, eles estão cientes da proibição de juros, não querem cobrar juros, nem pagar juros, para não transgredir o pecado. Então, quando um sábio ele dá mais do que ele pegou emprestado, ele está dando um presente ao outro sábio. Ou seja, daria esse presente, mesmo que empréstimo não teria acontecido, e está aproveitando a oportunidade que está dando já o pagamento ao outro sábio credor, e está incluindo o presente. Uma situação dessa é permitido. Presente não é juros. Ou seja, se a pessoa daria o presente, mesmo que o empréstimo não teria acontecido, pode dar. Amar e Shmuel avô Abarim, fala um sábio, Shmuel para avô Abarim, Havini mea pirpilim be mea vesim pirpilim be arich. Me empresta 100 unidades de pimenta e eu vou te devolver 120, isso é permitido. Ou seja, as 20 a mais é um presente. A maravilha amará, falou o sábio nome de Rá, Mutaro le adam le avot banavo benebetou beribit. Um dono de casa pode emprestar para os seus filhos, para pessoas que dependem da comida da casa dele, e cobrar juros. Por quê? Que dele atimantam ribit. Por quê? Eles dependem do sustento do dono da casa. E o dono da casa pode educar os familiares dele, cobrando juros, para que eles sintam o gosto amargo dos juros. Para que não cobram juros de outras pessoas, eles... O dono da casa pode emprestar e cobrar juros para que ele sinta o quanto dói ao devedor pagar juros. Porém, Velav Miltaim Mishum Deat Nebissa. A lei final não é assim. Existe um risco que os filhos dele vão entender a mensagem errada, vão perceber quanto é lucrativo cobrar juros e vão querer cobrar juros de outros. Vão falar que o pai também cobrava juros deles. Então, isso é proibido. Começamos numa Mishnah. Omer Adam El Chaveru Nakeshim Li Venakeshim Ha. Um empréstimo de um favor, de um serviço. É permitido que ele ouvir e fale para Shimon, Shimon, me ajude a arrancar as ervas daninhas do meu campo e amanhã eu te ajudo. Isso é permitido. Ou me ajude a cavar o meu campo, amanhã eu te ajudo a cavar o seu campo. Isso é permitido. Mesmo que pode ser que o valor do serviço que Shimon fez a Reuven vale menos do que o valor do serviço que Reuven retribuiu a Shimon. Pode ser. É algo mínimo, algo que se perdoa, isso é permitido. ולא יאמר לו נקי שמי ועדון עמך, עדון עמי ונקי שמך. כפריבידו כאילו בן ג'יגה שימון, מהשוד יחנקה זה רבז מהוקרפי, המויים שהשוד קבע עושה הוקרפו, או אופוסט. סוד רבדיס דיפרנצ'ס, פוסיבל מן שבור ג'ון טרבדיס דיפרנצ' דו אוטרו. אינטו שימון אם פרסטו סרוויסו על יובן, ele vem estar pagando o serviço com outro serviço que vale mais. Isso é proibido por juros, fala a Mishnah. Porque pode ser que a diferença dos valores vai ser significativa. Viramos a página. Kol yemei garit echad, kol yemei revia echad. Todos os dias do verão tem a mesma lei, todos os dias do inverno tem a mesma lei. Ou seja, Shimon pode fazer esse serviço a Reuven, e Reuven pode retribuir o serviço em outro dia do verão. Ou Shimon fez o serviço a Reuven no inverno, e Reuven vai retribuir o serviço também no inverno, mesmo que hajam diferenças no valor, é algo mínimo. Se trata do mesmo serviço, como a gente mencionou. Lo yomar lo harosh shimi bagarit, vaniach harosh shimcha barevia. O que é proibido é que Shimon faça o serviço a Reuven no verão, de ará, o campo, e Reuven diz, no inverno, eu te ajudo a arar o seu campo. Isso é proibido porque o serviço de arar no inverno vale muito mais, porque é muito mais difícil do que arar o campo no verão, que está tudo seco. Então, é uma diferença considerável, é proibido por juros. Rabban Gamliel Omer fala, Rabban Gamliel, yesh ribit mukdemet veyesh ribit meucheret, uma situação de juros antecipado e juros atrasado. O que significa isso? Natan inav levot emenu veu meshaleach lo veomer bishin shetalveni zui ribit mukdemet. Shimon quer pegar emprestado dinheiro de Reuven, manda uma soma de dinheiro a Reuven e fala, estou te dando esse dinheiro para que você me empreste depois. Se Reuven emprestou, ele recebeu juros antecipados. Ele foi recompensado pelo empréstimo antes do empréstimo acontecer. É juros antecipados, é proibido. Fala Rabban Gamliel. Lavai emenu vexil et maotav umeshaleach lovomer bishil maotev asher betelot etzli zui libid meucheret. Se Shimon já pegou emprestado e já pagou, e depois manda um presente a Reuven, dizendo, estou te dando esse presente por causa do empréstimo, para te recompensar, eu sei que seu dinheiro estava parado comigo, estou te recompensando. Isso é um juros atrasado, isso é proibido. Rabbi Shimon Omer, Varim, para Rabbi Shimon, tem situações que a pessoa fala algo, e isso é juros. Por exemplo, Shimon, ele pegou emprestado dinheiro de Reuven e sabe que Reuven precisa pegar emprestado dinheiro de Levi. Shimon, ele diz a Reuven, saiba, Reuven, Levi acabou de chegar na cidade. Se Shimon não teria dito isso se não fosse um empréstimo, ele está favorecendo Reuven por causa do empréstimo, recompensando Reuven com essa informação, e isso é proibido por juros, fala o sábio. Veluvrim, belotase, essas são as pessoas que participam do empréstimo de juros e pecam. O credor e o devedor, o fiador, que se responsabilizou pelo pagamento da dívida, caso o devedor não pague, e as testemunhas. Vamos entender melhor. Fala a maioria dos sábios, mesmo o escriba, que escreveu o documento, e proporcionou que esse empréstimo acontecesse de forma documentada, facilitou a situação do credor de cobrar os juros. O sofer também peca o pecado de juros. Ouvri mishum lotiter, o mishum atikar. Vamos agora explicar. O credor, ele peca o pecado de lotiter, não empreste cobrando juros. O mishum atikar não cobre juros. Meitô, o mishum lotiter o kenoshe, não oprima o devedor. O mishum lotisimuna lav nesher, não coloque juros sobre o devedor. O mishum lifneiver, lotiter mikshol. Dereda melokecha niashem. Outra proibição de lifneiver. Lifneiver não tem mechol, é a proibição de colocar um obstáculo à frente do cego, para que o cego caia. Isso inclui a proibição da pessoa proporcionar que outro cometa um pecado. O credor, aceitando emprestar, cobrando juros, proporcionou que o devedor cometa o pecado de pegar esse empréstimo. Então o credor também pecou. Fala com a Natânia de Zabraita. Rebishimon ben Yochai omer, minayin anoshe bechaviru mané, venu lagil agdim lo shalom, shasu lagdim lo shalom. O devedor não tinha o costume de cumprimentar o credor. Ele foi cumprimentar o credor por causa do empréstimo, para agradar o credor. Isso é proibido por juros. Fala, Bichimão, tudo que a pessoa dá ao credor, que não daria se não fosse um empréstimo, mesmo um cumprimento, é proibido. Então você sabe isso, todo mundo falou, pastor, Nesha Koldavar Asherishah, afilo de Bura Sur. Koldavar Asherishah, Davar, refere à palavra Dibur. Fala Rabi Shimon Bar Yochai, a Torá usou essa linguagem para fazer essa referência. Que mesmo uma fala a mais que agrada o credor é proibido por juros. Caso a pessoa não falaria, se não fosse um empréstimo. Veio ouvir, mencionamos as pessoas que pecam o pecado de juros. Amarabai, malve ouver becular. O credor que emprestou em troca de juros, ele pega esses cinco pecados que a gente mencionou na nossa Mishnah. Louve ouvir mishum lotashir la richa, ula richa lotashir, belifneve lotemirshom. O devedor, ele peca três pecados. O pecado de pegar emprestado em troca de juros, menciona isso. E o pecado de lifneiver, o devedor aceitando o empréstimo, está possibilitando que o credor peque. Então, o devedor também é responsável por isso. O fiador e as testemunhas, testemunhas que assinaram o documento ou presenciaram o empréstimo, pecam um pecado de lotissimum. Não coloque juros sobre o devedor. Eles estão possibilitando, facilitando que esse empréstimo aconteça. As testemunhas estão possibilitando que o credor possa cobrar essa dívida. O fiador está dando uma garantia de pagamento ao credor, se comprometendo a pagar caso o credor não pague. E estão possibilitando que esse empréstimo proibido aconteça. Eles pecaram esse pecado de lotissimum na Lav Nesher. Tanya fala Breit, Rabi Shimon Omer, fala Rabi Shimon. A pessoa ganhou dinheiro cobrando juros. Fala Rabi Shimon, ele vai perder mais dinheiro do que ele lucrou com juros. Não vale a pena. E mais ainda, eles estão falando mal da Torá e mal de Moshe Rabbeinu. É como se eles dizem que se Moshe Rabbeinu soubesse quão lucrativo é os juros, ele não teria escrito que é proibido cobrar juros na Torá. Estão falando uma difamação contra a Torá e contra Moshe Rabbeinu, algo muito grave. Que a Ravdim, Amar, quando Ravdim veio para a Babilônia, ele disse: não se sabe que se o credor, ele sabe que o devedor não tem dinheiro para pagar, e o credor, propositalmente, aparece na frente do devedor para que o devedor lembre do empréstimo, isso é um pecado. Tamud lomar lo tielo kenoshe. A Torá fala que é proibido que o credor oprima o devedor. O devedor não tem dinheiro para pagar. Se ele vê o credor, ele se lembra do empréstimo e ele se envergonha. Isso é proibido. Rabiam Rabiassi de Amri Tarvayo. Fala Rabiam Rabiassi. Queiro dano beshnedini. É como se o credor castigou o devedor com dois castigos. Shinemar, como falou o Pasuk, Irkav tenosh lerosheno, banu baesh mamai. Eles disseram lá que eles estão sendo oprimidos por pessoas. É como se eles foram castigados com fogo e com água. A mesma coisa no caso do devedor. Isso que ele sente quando ele é oprimido pelo credor. A maravilha da Amará falou, sabe o nome de Rav? Como isso é esta uma outra maravilha, o Tashlo Beidim, ou ver meu chumo lifnei ver, não de ter meu chumo. Fala o sábio, a pessoa que empresta dinheiro para o devedor e não traz duas testemunhas para presenciar o empréstimo, ele está pecando o pecado de lifnei ver, porque ele está possibilitando que o devedor só negue o empréstimo. O devedor sabe que ninguém viu esse empréstimo, não tem duas testemunhas, portanto, ele corre o risco de querer negar e não pagar. E o credor é responsável por isso, parcialmente, porque ele emprestando dessa forma, sendo as testemunhas, possibilitou, proporcionou a situação do pecado ao devedor. Proibido. Verishtakish amar gorem klalar atzmo. Fala Verishtakish, o credor, ele fez isso, ele atrai sobre si maldições. Por quê? Shinemar, telam nasifte shaker adovrot atzadik atak, porque ele vai cobrar do devedor o empréstimo, e possivelmente o devedor vai dizer que o empréstimo nunca aconteceu. Pessoas podem chegar a suspeitar do credor, dizer que o credor está sujando o nome desse devedor, e vão chegar a amaldiçoar o credor. Como falou o Pasuk, que a pessoa que fala mal de um justo, ele merece se tornar um mudo, loaleno. Ou seja, ele vai ser amaldiçoado, vai ser castigado por outros. Isso é muito sério falar aqui, a pessoa que empresta dinheiro tem que emprestar ou receber um documento, mesmo que seja escrito pelo devedor, é válido, ou duas testemunhas que vão ver. Amrul Rabban Ravashi, falaram os sábios para Ravashi, Kamekayem Ravina, Kolma Damo Rabanan. Saiba Ravashi, Ravina é um grande justo, ele cumpre toda a Torá e todas as leis rabínicas. É um justo pleno. Shalach lei be'ad epaia de maleshav. Ravashi quis verificar mais a situação. Então Ravashi mandou uma pessoa na sexta-feira perto da entrada do Shabbat. Lista de mar assará zuz e deitrab e licatina de arlemisa. E Ravashi mandou esse sujeito dizer: Arvina, pegue dele 10 moedas, porque eu quero comprar uma terra. E esse Shaliach disse isso a Ravina. Apareceu um bom negócio, uma pequena terra por 10 moedas de prata, e empresta esse dinheiro. Shalach lei neiti marsad e venichta octava. Falou Ravina para o Shaliach avisar Ravashi: mande duas testemunhas e vamos escrever um documento de empréstimo. Shalach lei afilo ananami, vou mandar o Ravashi dizer a Ravina: também no meu caso essa é a lei? Ou seja, existe uma suspeita que eu vou sonegar o empréstimo, vou me recusar a pagar? Shalach lei koshkemar detarib begirse mishtale vigorem kalalatzmin. Falou Ravina: muito mais o senhor, porque o senhor está sempre ocupado com estudo, a cabeça está no estudo da Torá, pode ser que o senhor vai esquecer da dívida. E se eu for cobrar, pode ser que você não vai querer pagar. E pessoas vão chegar a me amaldiçoar que eu estou criando suspeita sobre um grande sábio. Então, por isso, Ravina, ele cumpriu essa lei, que ele só ia emprestar dinheiro na presença de duas testemunhas. Continuamos. Tem três casos de pessoas que eles vão no tribunal pedir ajuda e o tribunal não tem como ajudar. A pessoa, ele se autocolocou nessa situação. Veio ele, essas são: Mishesh Lomautu Marveu Tanshlobedin. Um credor que empresta dinheiro sem prova do empréstimo, sem duas testemunhas, sem documento. Depois ele vai para o tribunal cobrar o empréstimo, o devedor não quer pagar, o tribunal não tem o que fazer. Não tem prova que esse empréstimo aconteceu. O credor atraiu essa situação difícil sobre si. Da Kone Adon Latzmo, uma situação de Kone Adon Latzmo, agora vai explicar na frente. O Mishesh Lomautu Letalav. Uma situação que a pessoa se comprometeu, uma ktubá muito cara, muito valiosa, quando ele se casou. Ele não tem dinheiro para pagar a ktubá da mulher dele, ele não tem como se divorciar. O tribunal não tem como ajudar ele. Ele se autocolocou nessa situação e o tribunal não tem o que fazer. Kone Adon Latzmo Mai. Qual a situação de Kone Adon Latzmo? A pessoa colocou sobre si um adon, um dono, uma autoridade. O que significa isso? Ikadami Tolene Hassab Enochri. Uma situação é uma pessoa que ele quer esconder o patrimônio dele. Ele diz: todos os meus terrenos, por exemplo, pertencem ao tal Goi. O Goi, ele fica sabendo disso, ele traz duas testemunhas que o sujeito diz que todo o patrimônio dele pertence ao Goi. Ele vai ao tribunal e diz: olha, eu tenho duas testemunhas que dizem que todo o patrimônio do sujeito pertence a mim. Ele confessou. E o tribunal pode chegar a tirar todo o patrimônio desse sujeito e dar ao Goi, e não tem o que fazer. Ele está confessando que o patrimônio não pertence a ele. Não tem como reclamar, ele que atraiu sobre si essa dificuldade. E cada amri, uma outra explicação, a pessoa que ele distribui a herança dele em vida, e futuramente ele precisa de dinheiro, os herdeiros dele não querem devolver o dinheiro, e essa pessoa não tem o que fazer, já deu a posse do dinheiro aos herdeiros, o tribunal não tem como ajudar ele. E cada amri, tem uma outra explicação, uma pessoa que está sofrendo dificuldades numa cidade, ele se recusa de se mudar a outra cidade. O tribunal não tem como ajudar ele. O tribunal diz: olha, o senhor deve se mudar. Mexanema com, mexanema zala. A pessoa que muda de lugar, muda de cidade, ele pode mudar a sorte. E essa pessoa se recusa a mudar. O tribunal não tem como ajudar ele. Ele tem que ajudar a si próprio. Adralah Reizonesha, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Reizonesha, um capítulo de muito peso, muito dinâmico, muito interessante. Parabéns a todos. Começamos amanhã, Bezerat Hashem, o próximo capítulo, a Sucherita Humanim, que vai citar de compromissos, obrigações do patrão ao empregado, empregado ao patrão, com uma lei interessante. O empregado diz que vai fazer certo serviço, e ele deu para trás, não quer fazer o serviço. Será que ele tem que pagar algo ao patrão? Será que o patrão pode dizer: eu não quero que você trabalhe com esse serviço? Será que ele tem esse direito? Ou será que ele tem que pagar uma indenização ao empregado? Com muito mais novidades. Também, pessoal, vou no Radunário lá. Amém, amém.